11:06 no horário de Brasília, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel primeira edição, hoje terça-feira, dia 24 de janeiro. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Henrique Micabô, ele é mestre em economia, o que vem por aí a partir desse novo governo, essa integração financeira encaminhada ontem na Argentina, moeda comum do Mercosul, o que isso realmente significa. Vários ouvintes já interagiram aqui conosco, nós vamos colocar também algumas perguntas ao Henrique. Henrique, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes, que eu não tinha visto ainda, conversado com eles ainda esse ano. Feliz ano novo para todos, espero que todos estejam já sentindo melhor com alguns dias, pelo menos, de Alckmin presidente. Eu já estou mais aliviado do que com o Lula lá em Brasília.
E tem muita gente ainda com dúvidas, principalmente em relação à economia. O Haddad, algumas medidas que estão sendo anunciadas, declaração do presidente Lula, outro dia falava sobre o Banco Central, as oscilações no mercado financeiro, a Bolsa, você que tem amplo entendimento também sobre a movimentação do mercado financeiro. Quando a gente fala sobre o PIB, o IBGE deve divulgar em março os números oficiais, mas é bem verdade que a nossa economia cresceu em 2022 um pouquinho mais acima de 3%, né? O PIB, Produto Interno Bruto, a gente vai ter a oficialização aí nos próximos meses, mas já dá para assegurar, inclusive através dos próprios relatórios do Banco Central, se projeta para esse ano um crescimento de 1,5%. Qual é a análise que você faz? É desesperador, como alguns pensam? É algo realmente muito legal, esse novo governo? Ou a gente tem que esperar para ver?
Eu acho que a gente ainda tem que esperar para ver. Há 4 semanas já vem se prevendo o aumento do PIB esse ano só de 1,5%. Então, apesar de quaisquer declarações do novo governo, segue estagnada, né, essa projeção. Mas eu acho que vem sendo curioso que é natural que governos escolham inimigos para jogar a culpa, né, em alguns momentos. E até aqui, nessas primeiras semanas de novo governo, o governo do PT tem escolhido o próprio mercado como inimigo, né? E tem usado essa fala de que o mercado não reage à fome das pessoas, mas reage a algumas medidas econômicas. É como se o mercado fôssemos aqui eu, o Zé e mais uns 3 que se reunissem numa mesa para tomar uma posição contra ou a favor do governo. Esse tipo de narrativa acaba fomentando um desentendimento sobre o que é o mercado e dificulta que o cidadão entenda por que é preocupante para o mercado financeiro, por exemplo, quando o Lula dá uma fala de que não entende por que a meta da inflação tem que ser 3,7%, por que não voltar para uma meta um pouco maior de 4,5% como era lá nos primeiros governos dele, para que daí a gente não precise arrochar tanto a economia, né, como ele disse. Eu acho que comprar o mercado como inimigo nunca é uma boa ideia, até porque o mercado não é esse grupo pequeno de pessoas conspirando contra o governo. O mercado é, inclusive, a aposentadoria da vovó de quem está ouvindo, né? Um grupo aí descentralizado de pessoas que ouve as falas dos governantes e tenta entender se as empresas brasileiras vão gerar mais ou menos dinheiro no curto, médio e longo prazo e apostam seu dinheiro, né, depositam suas esperanças na Bolsa de acordo com essas expectativas. Ainda é cedo para dizer o que de bom ou de ruim vai se concretizar a partir das declarações do novo governo, porque não teve nenhuma medida de fato já anunciada, além dessa maior integração dos países da América Latina, né, além dessa nova moeda comum com a Argentina. Mas a gente já teve casos aí de ver ministros desautorizando uns aos outros, né? Foi falado em revogar a reforma da Previdência, e nisso a Casa Civil desmentiu. Em alguns momentos a gente teve o próprio Haddad, ministro da Economia, sendo desautorizado pelo presidente Lula. Então, a gente, para formar quaisquer expectativas, a gente ainda tem que entender quem que manda de fato, né, nos rumos econômicos do país daqui para frente.
Isso, de alguma forma, é preocupante, então. Você vê dessa maneira. Estava dando uma olhadinha aqui, o dólar nesse momento caindo 0,70, o dólar comercial 5,17, via mais cedo aqui, dando uma olhadinha, o petróleo $88 o barril. A gente está observando que o preço do petróleo não está subindo nas bombas. O Lula está interferindo lá na Petrobras?
Se diz por aí que ainda não, né? O que é muito curioso.
Mas não está tendo repasse.
Porque eu acho que talvez nesse período de transição já tenham determinado que não existe o repasse, porque de fato a gente não está vendo a gasolina subindo tanto. É aquela história que a gente sempre diz, né? A conta vai vir em algum momento. Uhum. Né? Ou a gente vai subsidiar a Petrobras, que é estatal, e vai pagar a conta, ou vai pagar a conta na bomba. É, parece que, mesmo sem anunciar isso, o governo petista está retomando a sua velha prática de não deixar o preço chegar à bomba, e daí a gente vai ver o rombo na Petrobras depois.
Ajuda a conter a inflação, falando-se do combustível, mas a conta vai aparecer lá na frente. Uma pergunta, a gente vai falar um pouco mais sobre essa moeda, né? Tem gente perguntando que será uma moeda impressa? Não vai ser uma moeda impressa, né, Henrique? Tem uma pergunta aqui, vamos ver, o Wellington diz o seguinte: bom dia, pergunta ao Mecabô, existe relação entre essa integração entre Brasil e Argentina com a comunidade dos estados latino-americanos? Seria os primeiros passos para uma futura integração da América Latina como única forma de fazer frente aos avanços e pressões estrangeiras sobre a região?
Eu acho que, em parte, sim, né? O Brasil está tentando buscar essa maior integração com a Argentina, para tentar ganhar de volta um espaço que a China tem tomado no comércio com os argentinos, né? A China tem ganhado espaço e tem se disposto, inclusive, a financiar, estender crédito para as empresas argentinas que querem fazer negócios com os chineses. A maior influência que vem do exterior hoje, né, ao contrário do que algumas narrativas mais da esquerda sempre tentam contar, não é uma influência americana, é a influência dos próprios chineses que tem crescido aqui no continente. Eu acho que sinaliza, sim, uma maior integração, até porque tudo indica que outros países vão ser convidados a usar dessa moeda, mas é interessante a gente ter em mente, isso é um ponto para a gente discutir mais a fundo depois, que independente do que se faça aqui, dentro do continente sul-americano, né, e da América Central, para estabelecer relações com a própria China e com outros países da Europa ou da América do Norte, ainda vai ser necessária a conversão para a moeda comum global de transações, que é o dólar. E se o Brasil se dispor a estar sempre tabulando o que foi feito de troca entre todos os países da América do Sul, quem vai ter que acabar talvez até subsidiando a compra de dólar para outros países depois seremos nós. Né? Não adianta integrar aqui intracontinente se nós, como continente, não suprimos todas as nossas necessidades de maneira eficiente. Né? A gente não tem um grande manufatureiro aqui no continente, até a nossa produção agrícola depende de fertilizantes que vêm de continentes para além das Américas. Então é perigoso sempre que se fala numa integração que tenta fugir da globalização, e talvez o Brasil acabe pagando a conta se for realmente bancar essa integração mais profunda com todos os outros países aqui da América.
Várias mensagens chegando aqui, na medida do possível a gente vai colocando para o Henrique Mecabô, mestre em economia. Seria aí um parâmetro econômico para transações financeiras, troca comercial entre os países. A Argentina é o terceiro principal destino, vale a gente lembrar aqui, Henrique, das exportações brasileiras, com 4,6% de participação, e a terceira principal origem das nossas importações, não é? E por estar em crise, a Argentina tem mais interesse evidente na criação de uma moeda comum para fortalecer a própria economia. Mas alguns ouvintes perguntam, para o Brasil compensa, né? No ano passado, a Argentina registrou inflação anual de 95%, a maior em 32 anos. Tem observação aqui do Magno, não é nova a ideia. Foi defendida também pelo ex-ministro Paulo Guedes. Ela funciona apenas como moeda do Mercosul. Ele complementa aqui, acabou de aumentar 7,4% o preço da gasolina. E ele comenta mais aqui. Estranho, esse economista nunca criticou a intervenção do Bolsonaro na Petrobras. Ele faz aqui uma observação, Henrique. O Bolsonaro até que tentou em algumas vezes, depois não conseguiu. Aí utilizou-se daquele acordo com os governadores reduzindo o ICMS. Né? Mas agora, segundo ele, a gasolina acaba de aumentar 7,4%.
Felizmente, né? Assim, infelizmente para nós que pagamos na bomba, mas em termos de política pública, acho que é exatamente o que deveria ser feito, né, para a gente não pagar essa conta depois. Eu não sei se ele já acompanha meus posicionamentos há tantos anos, né, para dizer que eu nunca critiquei, eu nem venho tanto aqui assim, mas eu de fato não critiquei quando o governo tentou baixar os preços na bomba, o governo anterior, por meio de redução de impostos. Né? Eu acho que é o caminho para a gente controlar o preço, é se abrir mais ao comércio internacional e reduzir as tarifas que nós, cidadãos, pagamos aqui na bomba. Esse é sempre o caminho, não subsidiar de uma maneira ou de outra, porque a conta vai sempre cair no nosso colo.
A Francine, sempre participando aqui, ela faz referência a uma fala que você fez agora há pouco. Não é difícil descobrir quem manda, é o Xandão. Ela diz, né, você estava falando sobre, a gente estava comentando sobre a economia e também os integrantes do governo, né? Ela faz aqui uma referência ao Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui, sobre o Lula desautorizar o Haddad, ele esquece que o Lula foi eleito e a última palavra é dele. Você acha que o Lula está mandando menos do que deveria, Henrique?
Não, eu acho que não. Eu acho que ele tem, inclusive, nas questões econômicas, tomado as rédeas para ele. Né? Ele, ontem, na Argentina, numa primeira pergunta que ele recebeu, ele disse que não pitacaria tanto sobre economia, que não era praia dele, e que se ele soubesse explicar a fundo, ele não seria presidente, ele seria ministro da Fazenda ou ministro da Economia. Mas depois ele entrou mais a fundo na discussão sobre a moeda comum e deu alguns esclarecimentos. Ao mesmo tempo, é curioso ver que desde que essa conversa se intensificou no fim de semana, depois do ministro da Economia argentino dizer que haveria o lançamento dessa moeda comum, pelo menos de uma unidade de troca, a gente não tem informações muito claras sobre o que isso significa ou não, né? Chegou a se entender que seria uma moeda única, depois só uma moeda comum para troca, E parece que é para isso que a gente está arrumando, mas um fator que tem que ser levado em conta é que a Argentina tem eleições esse ano, em 2023. O presidente Alberto Fernandes vem aí com uma rejeição de 67%. É um cenário eleitoral muito difícil para ele, exatamente por causa da inflação e da situação econômica. Então é importante a gente levar em conta também que talvez é interessante para o governo argentino, por hora, deixar nebulosa essa questão da moeda comum, porque dá para chegar até a eleição dando alguma sinalização para o povo argentino de que vai ter um controle da inflação com a ajuda do Brasil, que vai se intensificar o tamanho das exportações argentinas para o Brasil. Pode ser mais uma medida eleitoral do que uma medida de fato, né? Apesar de não parecer mas que a gente está migrando para uma moeda única, é fato também que para que se formasse o euro, que é uma moeda única, levaram mais de 30 anos. Então isso pode ser uma medida de muito longo prazo que está sendo discutida agora em termos bem rasos para aumentar só o otimismo do empresário argentino que pode voltar a apoiar o governo. Como a Cristina Kirchner, vice do Alberto Fernandes, já decidiu que não vai disputar a eleição presidencial, ela estava aí com uma rejeição de 65%, 66%, só menor que a do próprio presidente Alberto Fernandes, isso abre um caminho fácil para que o Lula apoie o Alberto, né? Ele estaria dividido antes entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. Em dezembro ela decidiu que não vai brigar pela eleição presidencial, e nisso o governo brasileiro tem todo o interesse de ajudar o Alberto Fernandes a tentar essa reeleição. Essa discussão rasa, nebulosa até aqui, de moeda comum, pode ser um caminho para isso, para melhorar os ânimos lá na Argentina.
Roberto Pelizetti acaba de encaminhar a mensagem, ele que é empresário do setor de combustíveis, nos acompanhando, e também é diretor da Paraná Petro. Ele diz que a gente ouve agora há pouco o anúncio, aumento também no preço do gás, vale a partir da meia-noite de hoje, não é? Eu gostaria, Henrique, que você falasse, estou lendo algumas mensagens enquanto você está falando, e pessoas que fazem referência ainda a essa questão econômica, a esse perfil do novo governo, com mais ministérios, com pensamento, complementa aqui o Roberto Pelizetti, amanhã, ou pelo menos nas bombas, né? Então eu acredito que amanhã alguns postos já estarão reajustando os preços, né? Ele diz aqui que de fato está defasado. Então, aquilo que o Henrique falou, que era o repasse que não foi feito dentro daquele prazo. É claro que não aumenta o petróleo internacional e já rapidamente é feito o repasse, mas tem aí um tempo e já faz algum tempinho que o petróleo está subindo. Como disse o Henrique também, bom para o funcionamento natural das coisas, ruim para nós que vamos abastecer, evidentemente, não é? Mas aí é o preço internacional, é a gestão que se faz, né? A política de preço da Petrobras, como outras empresas também ligadas ao petróleo mundo afora. Né? O Lula chegou a falar em mudar essa política, mas é complicado também, não é? Acionistas, para a própria Petrobras, é difícil fazer essa alteração, né?
Claro, a própria Petrobras não está mais apenas sob mando do governo, né? Uhum. Você tem vários acionistas envolvidos e, de novo, quando você derruba o preço da Petrobras, né, e daí vem essa narrativa de que isso desagrada o mercado, É, isso significa que cai o valor da Petrobras, porque a gente acha que ela vai gerar menos valor no longo prazo, e isso impacta a aposentadoria aí de milhões de brasileiros, inclusive, né? Não são só famílias enriquecidas que estão buscando explorar os lucros da Petrobras. Eu acho que, até para deixar mais claro o meu ponto anterior, é esse tipo de incerteza que a gente teria que evitar e que o governo não tenha evitado até aqui nesses primeiros dias de governo. Ainda não foi tomada nenhuma medida de fato que mude de maneira muito impactante a nossa economia, né? Mas esse tipo de ruído de mudar ou não a Previdência, do Banco Central ter ou não que ser independente, né? O Lula já sinalizou que não mais deveria ser independente, que isso não faz o Banco Central atuar de maneira melhor do que atuava quando não havia essa independência lá atrás nos primeiros governos dele. Esse tipo de ruído gera uma incerteza, e a incerteza é exatamente o que gera inflação, né, que come o dinheiro de quem menos tem. É por isso que a gente vê aí que desde o início do ano a gente tem a mesma projeção de aumento do PIB de só 1,5%, que de fato não é culpa desse governo, né? Algo que já vem de mais longa data, mas ao mesmo tempo a gente já está na sexta semana seguida de aumento da expectativa da inflação. Então a gente vê que o governo pode não fazer nada de fato, não impactar o resultado do que o país produz no ano, até porque se passou menos de um mês aí de governo, mas esse tipo de incerteza já aumenta o tanto de inflação que se espera que a gente vai acumular ao longo do ano inteiro, né? Quando a gente fala que ainda não está claro quem manda na economia, que o Lula desautorizou o Haddad, não tem problema ele desautorizar o Haddad se ficar claro que quem manda na economia é o Lula e não o Haddad. Mas quando se gera esse tipo de incerteza, né, quando o ministro da Previdência diz uma coisa, da Casa Civil diz outra, da Fazenda diz outra, a Tebet no planejamento segue uma linha diferente, o próprio Lula às vezes desautoriza os ministros, esse tipo de incerteza faz com que aumente a expectativa de inflação, que isso cause aumento da taxa de juros e com isso que se diminua o investimento no país e a geração de um emprego, porque passa a valer mais a pena comprar títulos do próprio governo, né, para ganhar juros seguros e mais altos no longo prazo.
Nosso tempo está acabando, Henrique. Nós vamos ter que agendar, de repente, para uma próxima oportunidade e, de repente, até fazer uma parceria com você aí para participar seguidamente. Se formos responder todas as observações e perguntas de ouvintes, nós vamos aqui até o final da tarde. Mas só para complementar, fazendo um pacote aqui das observações, tem gente dizendo o seguinte: obrigado, Célia, participando também aqui da programação, Cordeiro, Sandro, dizendo que o Lula não se preocupa com inflação, e isso é ruim. Quando se fala sobre o social, claro que a gente tem que se preocupar com as pessoas menos favorecidas, mas alguns ouvintes dizendo o seguinte: como fica a geração de empregos, não é? Não é melhor gerar oportunidades do que deixar o país nessa insegurança? Tem pessoas que entendem que essa preocupação do governo com o social e de forma deliberada, que alguns entendem assim, é claro que o governo se faz para ajudar quem menos precisa, pelo menos se entende assim, mas com esse perfil do governo nós poderíamos crescer menos e o Brasil não vai virar uma Venezuela, como diz aqui um ouvinte, mas não vai seguir com aquele crescimento. E tem gente falando aqui da questão dos indígenas, do povo indígena, uma série de situações, fome e tal, matéria que saiu no Fantástico, né? Quem não acompanhou pode acompanhar também, mas com críticas pesadas ao governo anterior, que se preocupou com os ricos e não se preocupou com os pobres. Também não é bem assim. Qual que é a sua análise geral desse governo? Nós vamos crescer menos, mas, por outro lado, os pobres serão melhor assistidos?
Veja, eu acho que já passou da hora de a gente entender que não existe uma dissociação entre o que se entende como responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Pelo contrário, as duas caminham juntas, né? Quando a gente gera incerteza, gera turbulência no cenário econômico e aumenta a inflação, quem mais se beneficia são exatamente as pessoas ricas que já acumularam mais capital. Por quê? Elas podem pegar esse capital que elas têm, investir a juros mais altos, que se tornam necessários para o governo poder emprestar dinheiro e gastar mais no social, e inclusive investem esse dinheiro em índices que protegem esse capital do mais rico da inflação. Né? Quem não tem essa condição de investir, quem vai sofrer mais com a inflação, é quem consome a maior parte da sua renda, que é exatamente o mais pobre. Além disso, quando a gente gera turbulência, caminha aí por um aumento de inflação e tem que aumentar a taxa de juros, Quem tem esse capital, ao comprar títulos de renda fixa do próprio governo, deixa de investir na sua empresa, deixa de criar empregos, que seria exatamente o que tiraria boa parte da população da miséria. Eu convido o ouvinte que vê essa dissociação a tomar cuidado com o tipo de narrativa política que pode estar sendo construída, né? E isso não é só desse governo agora, do PT, mas vinha também do governo anterior. Os governos, para manter sua popularidade, buscam culpados por seus erros e tentam criar uma narrativa onde existem os amigos e os inimigos, né? O inimigo de agora parece ser o mercado, e nisso, gerando esse tipo de turbulência, mas não fazendo nada de fato para ajudar os mais pobres, o que a gente viu até aqui é que o pobre passa a participar do orçamento no imposto de renda, né, mas que ainda não há nenhuma nova medida social sendo anunciada. Além do aumento do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que já era anunciado desde os debates do ano passado.